Bem-vindo a mais uma live aqui no nosso canal do YouTube, também sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. A gente está numa semana especial na plataforma da Soulin.com, que é a Semana dos Grandes Pensadores. E é com muita honra que eu chamo aqui para conversar com a gente uma grande pensadora da atualidade, a professora Lúcia Helena Galvão. Estava aqui batendo um papo antes da gente começar com a professora, dizendo que eu estou sofrendo de amor platônico por ela nesta quarentena. E eu estou muito feliz de tê-la aqui conosco para que a gente possa conversar um pouco. Obrigada mais uma vez, professora, pela sua presença.
Eu que agradeço, Mariana. Um prazer estar aqui, poder conhecê-la finalmente. Admiro muito o seu trabalho.
Muito obrigada, muito obrigada. E a gente se propôs hoje a falar um pouquinho sobre empatia, né? Vamos começar, talvez, falando um pouco sobre essa questão que a gente estava aqui nos bastidores conversando, sobre como esses encontros online, eles são absolutamente confortáveis e muitas vezes proveitosos, mas que eles podem fazer com que a gente se acostume com essa falta de convivência. O que, que acontece com a empatia se a gente se acostumar só com esse diálogo online?
Bom, filosoficamente, Mariana, a gente costuma dizer que se cada um for fiel a si próprio, ou seja, encontrar a sua própria identidade, nós somos um grande quebra-cabeça onde tudo encaixa. Mas como nós temos muito ainda que aparar arestas, que esculpir, nós muitas vezes não encaixamos. Mas esse atrito de uma peça com a outra do quebra-cabeça ajuda muito a aparar essas arestas. No final das contas, ambos crescem. Tem o seu patamar de dor, de dificuldade, enquanto não entendemos muito bem as regras do jogo. Mas no final das contas, vamos crescendo e saímos maiores. Quando você transfere o relacionamento para um plano virtual, a convivência passa a ser praticamente eliminada, porque quando o outro te incomoda, quando o outro provoca algum desconforto, você deleta e passa adiante. A convivência se torna evitável e, portanto, o homem fica acomodado nessa forma que não encaixa no quebra-cabeça da humanidade. Essas deformidades de caráter, de comportamento em geral, tudo isso fica sem uma base para poder ser esculpido, ser acertadas as pontas, né? Serem acertadas, para que a gente entre num estado de harmonia. Isso me preocupa um pouco, tudo no mundo é dual. Eu acho que nesse momento está sendo maravilhoso poder estar com as pessoas em tudo quanto é lugar. Às vezes eu tenho vontade de conversar com alguém, nossa, mas está tão longe. Agora está todo mundo perto, porque nós rompemos essas barreiras e aceitamos estar juntos, mesmo nessa possibilidade virtual, isso está sendo muito bom. Mas que depois a gente não retorne à convivência, isso pode ser mais um fator de fuga, pode ser perigoso.
Que é o que nós estávamos falando, né? Se a live estiver ruim, as pessoas não estiverem gostando aqui da nossa conversa, simplesmente trocam de canal, desligam o celular ou o computador e vão fazer outra coisa, né? Acho que travou um pouquinho, não sei se é o meu ou da professora. Enquanto isso, eu vou botando os comentários aqui de vocês. Mari do céu, ia te mandar uma mensagem para fazer live com a professora. Que coisa linda, gratidão às duas. Amo e aprendo demais. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se a professora está travada, ou vamos voltar aqui para a gente tentar. Aqui, amor platônico, amei. Sinto isso por elas há algum tempo. Olha só que maravilha. Então, vamos ver se a professora sai e retorna. Mas eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Se a gente volta aqui. Aqui, a professora, agora sim, ela saiu, ela vai retornar. E aí, vamos ver o que acontece. Muito bem. Vou colocar alguns outros comentários de vocês aqui. Ó. Sou grande admiradora da professora Lúcia. Muito bem-vindos. A Celestina, tema significativo, mandem suas perguntas, seus comentários, enquanto a gente espera a professora Lúcia voltar. A gente estava falando sobre isso, né? O quanto o atrito da convivência, se a gente não resolve subir com ele, ou seja, aumentar o nosso patamar de consciência, crescer com isso, o quanto a gente pode ficar parado no mesmo lugar, né? Me lembro de uma palestra que assisti da professora em que ela dizia da importância do atrito, né? Se a gente caminha sobre um chão que não tem atrito nenhum, a gente não sai de um lugar porque a gente fica patinando no mesmo lugar. A gente precisa, né, do atrito, do conflito para poder ir adiante, para poder crescer. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Deixa eu ver quem mais. O Elcio está me cobrando aqui, eu vou aproveitar esse tempinho, eu vou botar a mensagem do Elcio, porque ele está falando assim, eu já mandei inúmeros oi e não vem resposta. Oi, Elcio, não fique chateado, estamos aqui te ouvindo. Deixa eu ver se tem alguma mensagem da professora aqui no WhatsApp. Não, não tem, ela deve voltar daqui a pouco. Oi, Silvia, tudo bom? A Mônica está falando aqui sobre empatia, se colocar no lugar do outro é a melhor maneira de mostrar a nossa evolução. Pois é, é interessante isso, né? Como é que a gente coloca o outro não como a serviço de nós, mas como a gente pode estar a serviço do outro, e se colocar no lugar do outro é também perguntar como eu posso servi-lo, né? Como eu posso, de fato, me colocar nesse lugar em que eu sou útil para o outro e não, ao contrário, o outro útil para mim. A Sandra Xavier, muito obrigada, Sandra, muito obrigada pela gentileza. Estou esperando a professora voltar aqui. Vamos dar uma olhada, vou falar com a Marcela aqui, que estava cuidando disso, para ver se ela consegue me ajudar. Espera aí só um pouquinho, tá, gente? Não saiam daí. Muito bom. Ah, agora vai voltar aqui. Muito bem. Estava aqui mandando mensagem para a Marcela para ver se precisávamos de ajuda ou se estava tudo bem.
Tivemos um probleminha aqui na rua, por incrível que pareça, alguém derrubou uma árvore, caiu sobre a rede elétrica. Essas situações. E olha que eu não moro numa região muito urbana, eu moro num condomínio, numa ruazinha estreitinha. A probabilidade disso acontecer, estatisticamente falando, era quase nenhuma. Mas aconteceu. Alguém derrubou uma árvore em cima da rede elétrica.
Mas olha só, professora, o que eu estava comentando com a senhora antes da gente começar a nossa conversa aqui, né? Que exatamente o texto que eu estava lendo hoje, do livro, né, que eu estou lendo, chamado On Becoming an Alchemist, Se Tornando uma Alquimista, ela cita um seguinte exemplo. Ela diz assim, imagine que um homem vai pegar um avião, um voo de negócios, e se atrasa. Quando você encontra com ele no avião, no aeroporto, e ele acabou de perder o voo, ele está extremamente irritado e colocando culpa em tudo aquilo que aconteceu, na árvore que caiu na rua, no despertador que não tocou, no trânsito que insistiu em ficar pior na fila onde ele estava, em tudo que deu errado. Mas logo depois, sei lá, 2 horas depois, ele descobre que o avião caiu e que não houve sobreviventes. E então, ele encontra no futuro um significado para aquilo que aconteceu no passado e diz a si mesmo aliviado, eu preciso viver mais, eu tenho filhos pequenos. E aí, finalmente, então, agradece a vida. E aí, estava comentando aqui com a senhora sobre essas coincidências que parecem, às vezes, meros acasos e que, se a gente for falar do ponto de vista da probabilidade, da estatística, são raríssimas, mas que acontecem, como acabou de acontecer agora com a árvore que caiu na sua rua, né?
É, curioso. É verdade que eu tenho que penetrar no futuro para entender por que a árvore caiu na minha rua. Mas existe uma tendência, sim, e isso não é só a alquimia medieval que fala muito, mas também o estoicismo greco-romano, com aquilo que eles chamam de teoria da responsabilidade. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. E a extinção da culpa marca o início do progresso moral. É como se cada um de nós tivesse vindo à vida com um cartão cifrado, que são aquelas necessidades que temos que viver para aparar as nossas arestas, para crescermos como seres humanos. A nossa necessidade de crescimento e o nosso poder pessoal atrai todos os elementos que precisamos para crescer. Então, se não fosse essa circunstância, seria outra. Se não fosse esse ser humano, seria outro. Mas você teria que interagir com esses fatores para chegar do outro lado, mais perto de uma plenitude da condição humana, mais perto de realizar aquilo que os hindus chamam do dharma pessoal, né? O máximo que você pode atingir nessa presente vida. Então, isso ajuda muito a despersonalizar as circunstâncias. Não é o vizinho que bateu na árvore, não é tal coisa, não é tal pessoa, mas uma necessidade de experiência que vai levar a alguma coisa que nós precisávamos viver. Isso é muito interessante porque começa a dar ao ser humano uma possibilidade de muito mais resistência, resiliência diante das adversidades. A questão de colocar a culpa em alguém, de formar um diabo e medir a sua vida em relação a ele, como diz tão bem Steven Pressfield, é uma complicação tremenda para a convivência e é um dos fatores de atrito violentos que a gente tem. Sempre as provas não são porque nós necessitamos, são culpas de alguém. Alguém fez alguma coisa errada. Mas não deixamos que os nossos filhos pensem assim em relação às provas que eles têm no colégio, né? Fazemos com que eles saibam que isso é para eles crescerem, atingirem um outro nível de perícia em relação à vida, em relação às coisas que precisam aprender. Nos nossos filhos dizemos isso, mas com as nossas adversidades, não. Somos vítimas. Forças ocultas tramam contra nós. Síndrome de Jânio Quadros, não é isso? Forças ocultas impedem que eu faça o que eu tenho que fazer.
E aí a senhora fala, né, na hora que a gente institucionaliza a vitimização, a gente tem o grande efeito colateral da ausência do nosso crescimento pessoal.
A ausência da responsabilidade, né? Porque eu também, se não sou responsável por nada que acontece comigo, como se poderia chamar alguém assim? É um irresponsável. E como eu falo, eu costumo dizer que é o segundo maior invento do mundo. O primeiro é a roda. E o segundo é colocar a culpa de tudo no outro. Só que o primeiro faz a gente se movimentar e o segundo faz a gente ficar estagnado. Né? Porque se o outro é responsável por tudo, quem tem que mudar é ele. Eu sou uma pobre vítima que tem que ficar aqui esperando que alguém me resgate na maldade humana.
E para a gente começar a se tornar responsável pela própria vida, o que, que a gente precisa fazer?
Olha, em primeiro lugar, eu acredito que é um desejo de crescer. Acreditar que você pode ser maior do que você é agora. Eu acho isso curioso porque, por incrível que pareça, isso no nosso conjunto de conceitos e valores atuais é tomado como uma coisa estranha. Eu já cheguei diante de um aluno em sala de aula, esse episódio, se você me permite contar, foi muito engraçado. Eu falava sobre um épico indiano, que é o Bhagavad Gita, que trata da batalha interior para o autoaperfeiçoamento. E um aluno chegou para mim, bastante jovem, e disse: que besteira esse negócio de autoaperfeiçoamento. Eu estou muito feliz do jeito que eu sou, para que eu vou querer mudar? Aí eu falei para ele: olha, imagine que você tenha uma quantia X em dinheiro e queira comprar um aparelho de som. E eu quero te vender o meu. Só que o meu, o rádio não pega todas as estações, o toca-disco CD está um pouco empenado, ele fica dançando assim. Enfim, não tem lugar para você colocar o seu pendrive. Você compraria um aparelho de som desse? Claro que não. Dentro do limite financeiro que você tem, você quer o mais próximo da eficiência, ou seja, da perfeição enquanto aparelho de som. Mas se você exige tanto isso de todas as coisas, não exige nada de si. Porque não existe uma lógica na natureza de que aquilo que não serve para absolutamente nada ela lança para um grande lixão cósmico e nós não corremos o risco de estar nessa lista de lixo da natureza se não aceitamos servir a nada e não buscamos aperfeiçoamento? É pensar que nós temos um critério de exigência das coisas que se voltasse sobre nós mesmos seria ótimo. Tudo tem que ser o mais perfeito possível, mas eu posso ser qualquer coisa. Como assim? Isso é uma loucura. Então, o primeiro elemento, eu acho, é realmente achar que eu posso ser melhor do que eu sou enquanto ser humano. Tem um objetivo de vida humanista. Eu sempre digo que você tem que ter uma linha mestra para a sua vida como um todo. Aonde eu quero chegar? O que eu quero ser quando tudo isso estiver terminado? E a partir daí, desse grande círculo, eu vou encaixando os círculos da década, do ano, do dia de hoje. O que eu vou fazer hoje perante o meu objetivo humano ao longo de toda a minha vida. Por exemplo, a minha linha mestra é ser uma pessoa mais justa e mais fraterna, bem mais do que sou hoje, o máximo possível, o máximo que eu possa obter lá no final. Isso me dá uma identidade, não sei se você percebe isso, é interessante, Mariana, porque eu sei que quando eu estou caminhando para ser mais fraterna e mais justa, eu sou a Lúcia. Quando eu estou caminhando e o prolongamento da minha ação leva para outro lugar, eu estou fora de mim. E eu posso começar a criar, inclusive, um critério para ficar atento às coisas que me roubam a mim mesmo, para que alguma hora eu passe por ali e resista. E, em segundo lugar, eu tenho um critério de discernimento das coisas que me oferecem. Você me oferece alguma ideia, você me oferece alguma conduta, isso aproxima da minha linha mestra, da minha identidade? Não. Então não me serve. E diz uma pessoa que não quer chegar em lugar nenhum, o que é certo e errado para ela? O que é verdadeiro e falso? O que é bem e mal para alguém que não tem nenhum referencial de direção? É o que todo mundo faz, é um valor clonado. E olha que socialmente, ao longo da história, já tivemos péssimos valores clonados socialmente. Aliás, uma coisa que eu desafio é você encontrar na história algum pensamento da moda em alguma época que fosse o mais ético possível dentro daquele momento da sociedade. Geralmente, você vai encontrar grandes atos de ética em pessoas que ousavam pensar, em casos isolados, que depois promoveram uma mudança de mentalidade na sociedade através do seu exemplo. Mas o pensamento da moda nunca foi bom conselheiro. E esse primeiro ato de construir a si próprio, que eu tomo como ponto de partida, ter um referencial humano, querer caminhar para ele, é fundamental. Te dá identidade, te dá a possibilidade de construir valores próprios, possibilidade de avaliar quando você está indo na mão ou na contramão de si mesmo.
Adorei essa ideia de atividades ou pensamentos que nos roubam de nós mesmos, né? Que, portanto, nos tiram da direção que encontra com a gente, né? Que nos levam na direção oposta. Porque eu acho que esse talvez seja um conceito relativamente simples das pessoas entenderem, ainda que elas não saibam exatamente quem elas são. Porque é difícil saber exatamente quem as pessoas são. Espera só um pouquinho. Não vi. Meu filho está procurando a gata.
Acho que eu tenho três aqui. Se ele quiser, eu dou uma para ele.
Aqui tem uma. Eu me lembro de uma palestra que eu mediei, em que tava a Janete Macu, que é uma psicóloga, falando sobre o propósito, e o quanto o propósito da vida ajudava você a ir mais longe, não só no sentido de viver mais, mas também de chegar lá melhor e mais feliz, com mais contentamento. E então ela dizia da importância de conhecer a si mesmo para que você descobrisse o seu propósito de vida. E uma moça que estava na plateia perguntou: Ah, Janete, muito lindo tudo isso, maravilhoso, mas a pergunta que me fica é: como é que eu faço para ser eu mesma? E eu
Bom,
acho que
pode
essa é uma
falar.
pergunta cabal, né?
É interessante, porque uma vez que você tem um referencial, simplesmente é não perdê-lo de vista, mas também não ficar ansioso por ele, mas preocupar-se em fazer com que o teu dia seja coerente com ele, caminhar sem pressa e sem pausa. Grande problema, às vezes, de termos esse referencial e aplicarmos essa disciplina, e que às vezes perdemos o presente ansiosos por chegar lá. E isso é fundamental que a gente saiba. Kant fala um pouco sobre isso numa ocasião, a fundamentação da metafísica dos costumes, que ele vai dizer que o ideal humano é uma coisa que você alcança sempre que você não fica ansioso por ele, mas caminha passando de momentos ideais para momentos ideais. Se você percebe isso, o teu sentido de vida lá na frente, o teu ideal humano, se você ficar, nossa, quando é que ele chega? Você vai esvaziar o presente e não caminha para ele. O ideal humano, você o alcança quando você vai pisando em momentos ideais. O ideal desse momento, qual seria a minha postura de doar o melhor que eu tenho, com autenticidade, com simplicidade? Qual seria a sua postura, a postura daqueles que nos ouvem? Para poder baixar um pouco as formas mentais, ficar um pouco atento àquilo que está recebendo. Qual seria o ideal desse momento? Eu gosto de parar, às vezes, em qualquer momento, e imaginar o que seria o ideal desse momento. Em geral, eu percebo que o ideal de cada momento, a maior carência está dentro de mim. Os passarinhos estão lá cantando, eu moro numa região meio rural. Os passarinhos estão cantando, a natureza está sempre bela de alguma forma. E eu é que estou dispersa, eu é que estou em outro lugar, não estou ali com corpo e mente juntos, como dizia Jung. Em geral, eu vejo que o ideal, o único que está faltando com ele, em geral, sou eu mesma. Tá? Então, uma forma de caminhar para lá, sim, é você ter consciência de que cada passo teu é coerente com esse objetivo que você tem lá na frente. Todos os dias, olhar para o seu dia e perguntar: eu dei um passo em direção à minha identidade, ao meu ideal, ou fiquei parado? Ou dei um passo em sentido contrário. Porque um passo dá para você remediar. Se der vários em direção contrária, de repente já não dá mais para tomar o caminho de volta. Não é à toa que filósofos como Pitágoras, por exemplo, pediam que os seus discípulos fizessem diário. Não é aquele diário de namoradinhos que faz aquele querido diário com aquela letra enroladinha. Não, é um diário para medir o seu dia em relação ao objetivo da sua vida. Percebe como isso é lógico na vida cotidiana? Se você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é contratar um arquiteto e fazer a planta da construção pronta. E o mestre de obra chega depois lá com os seus trabalhadores, todo dia ele vai olhar para o futuro para saber o que fazer hoje. Se nós todos os dias olhássemos para esse futuro humano que nós delimitamos, eu quero ser um ser humano com tais e tais valores, com tais e tais virtudes, com tal nível de sabedoria, para saber o que fazer hoje, a vida seria toda alinhada. Então, exigiria essa atenção diária e uma disciplina, sem pressa e sem pausa. Eu gosto muito de uma autora que talvez você conheça, que é a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que era uma médica tanatologista, e ela tem um livro maravilhoso chamado Sobre a Morte e o Morrer. E ela fala que da sua experiência profissional, que foi de várias décadas, dificilmente um homem muito materialista, muito alienado, chegava consciente ao momento da morte. Porque é um momento que necessariamente a consciência se dá por contraste, né? Contraste entre a vida e a morte te dá a possibilidade de perceber o que há real na vida. E é dificílimo confrontar o fato de que nada do que ele valorizava até pouco tempo atrás pode ser levado com ele, pode ser mantido ou tem qualquer importância nesse momento. Então, ele fica sem um ponto de apoio para a sua consciência, algo real, consistente, onde ele possa apoiar sua consciência. Aí há fenômenos de coma, de evasão de consciência por várias patologias, mas é muito difícil, porque não há uma base de apoio sobre a qual a consciência possa se manter de pé. Ou seja, existe um filósofo que também gosto muito, que foi Nilakanta Sirihan, um indiano do século passado, que ele dizia, constrói a tua barca, porque quando a natureza estiver próxima de te tirar essa barca, você tem uma base de apoio para se manter de pé. A sua consciência tem uma base de apoio. Portanto, uma grande preocupação sempre é ir construindo a nossa barca, de coisas que nada nem ninguém possam tirar de nós, que possam nos manter lúcidos, de pé, independente das circunstâncias. Enfim, um monte de pontos de vista para uma mesma ideia. Ter um foco, um sentido de vida metafísico, humanista, baseado em valores, ter ritmo, sem pressa e sem pausa, mas sempre caminhando para ele, com atenção e concentração, fazendo com que todos os momentos sejam mais próximos possível do ideal, mais parecidos o possível com o nosso ideal lá no final do caminho.
E aí eu acho que a gente entra muito com a questão dos símbolos, né? Porque tem alguns momentos emblemáticos na vida, e acho que a gente está passando por um desses planetariamente, que é essa pandemia. É, que se a gente não conseguir ressignificar tudo isso e trazer algum símbolo para isso, fica muito difícil mesmo, né? Algumas pessoas têm escrito e têm dito isso aqui, coisas semelhantes, né? O ideal para mim tem sido dormir e não pensar, ou seja, fugir da situação, né? É, eu acho que esse é um comportamento que tem se tornado bastante comum nesse tempo, né? E especialmente nos desafios, se a gente não transformá-los depois em algum símbolo de por que, que eles serviram, né? O que, que elas estão me dizendo? Fica muito difícil mesmo algumas fases, né?
Sim, e com certeza toda a vida é simbólica. O Bardo Todol, o livro dos mortos tibetano, diz que a vida é inteiramente pedagógica e que se houvesse algum momento que não tivesse nada a nos ensinar, já teria sido tirado da nossa vida. Que ele ainda vai além, ele diz que quando nós não aceitamos crescer, é como se a gente atasse uma bola de ferro no nosso tornozelo, não aceitasse dar mais nenhum passo. Nesse momento, a gente escolheu morrer. A vida só executa, conforme o gosto do freguês, né? Se não aceitamos aprender, não há mais sentido para a vida. Agora, o nosso momento histórico criou um hábito terrível, terrível, que é o de ter preguiça de pensar. Parece que as coisas todas já estão pensadas e que você simplesmente tem que dar um play no software vida. E sair rolando por esses carris que já foram construídos, já foram pensados, tudo está explicado. Isso é uma loucura, é uma loucura. Algum tempo atrás, eu questionei o pensamento de um filósofo famoso do século XX. Não que eu não goste do pensador em si, mas aquele pensamento, eu sou proprietária de um cérebro, como diria Beethoven, né? Eu tenho o direito de pensar Qualquer ser humano tem direito de pensar e questionar qualquer um. E eu fiquei muito, eu achei muito interessante a onda de protestos, porque eu ousei questionar fulano. Por que eu não poderia questionar fulano? Se eu ou qualquer um somos seres pensantes, filosofia não é um sistema de crenças, filosofia é uma construção própria de cada um, uma reflexão. O que os outros disseram tem muita importância, mas é um ponto de partida, e não um ponto para você se assentar e ficar ali pelo resto da vida. Nenhum desses pensadores gostariam de ter seguidores fanáticos que tomassem o pensamento deles como se fosse um mandamento teológico. Isso, na verdade, foi feito para refletir, para avançar. Eu sempre digo que é uma grande necessidade que a gente vire para dentro da nossa mente e pergunte qual das nossas ideias é realmente nossa. E a maioria delas, em geral, é clonada do meio. O pessoal tem tanto medo de clonagem humana, já está aí. Todos os pontos, todos os momentos, tudo para onde você olha, tem símbolo, tem algo para te ensinar. Em momentos de crise, ainda mais, como você falou muito bem, com muita propriedade. Então, esse comodismo de achar que a vida está pensada, que não podemos questionar nada, se, por exemplo, em relação a algum aspecto ético da ciência, não, você não é cientista, não pode falar. Algum aspecto de um pensador, não. Quem é você para questionar fulano? Quem sou eu? Sou um ser humano, que tem a capacidade de pensar, de refletir. E como filósofa, se o João da Silva, ali na esquina, me diz algo mais inteligente do que Aristóteles, eu estou com o João da Silva, embora eu goste muito de Aristóteles. Então, na verdade, amor às ideias é essencial. Sabe o que é você conceber uma ideia própria? Nós, em Nova Acrópole, fazemos muito isso com crianças e adolescentes, que a gente ensina filosofia. E eles não têm medo de conceber ideias próprias. Sabia que isso é um trauma adulto? Eles adoram. A consciência, você percebe que ela existe quando ela se move, quando ela percebe algo novo. Às vezes te trazem reflexões maravilhosas. Um dos nossos professores uma vez comentava que ele falava com os alunos dentro de sala de aula a respeito dos veículos nossos, por exemplo. Às vezes as nossas emoções são mais rápidas que o nosso pensamento, às vezes o nosso corpo físico é mais inerte do que as nossas emoções, e esse desequilíbrio provocava um conflito. Que aí um aluno adolescente, para quem estava dando essa aula, um dia chegou em sala e falou: professor, eu fui no shopping e o corrimão da escada era mais rápido do que os degraus, eu quase caí. Eu entendi aquilo que o senhor falou, que a desarmonia na personalidade provoca desequilíbrio. Eu falei, olha que coisa genial, ele não tem medo de entender as coisas através da escada rolante, através das árvores se sacudindo lá fora, que ensina um monte de coisa. Por exemplo, eu estou olhando para uma árvore, esse é o privilégio de onde eu moro. Tem uma árvore bem aqui na minha frente. Se você perceber, se você arrancar duas folhas dela, não existem duas folhas iguais numa árvore, você já viu isso? Como é que a natureza sabe produzir beleza complementando as diferenças? Isso é um negócio incrível. Então, tudo à tua volta tem uma lição. Portanto, o prazer de conceber ideias, uma vez que você viveu, você não abandona isso nunca mais. Agora, se você não concebe ideias, é um clonador de ideias alheias, viver é o quê? Eu costumo chamar de ameba way of life. Porque qual a preocupação daquele bichinho, daquele coisinho insignificante? Sobreviver e perpetuar a espécie. Um homem que não gosta de pensar, que não gosta de conceber as ideias, que não tem o amor às ideias, ele é o quê? Aquele que gosta de sobreviver com o maior conforto possível e perpetuar a espécie com o maior prazer possível. Ou seja, é uma ameba VIP, ou não é? É uma ameba VIP.
Totalmente. Agora... Essa frase que a senhora falou sobre a natureza com a capacidade de produzir beleza, que é uma beleza complementar, né, que uma não substitui a outra, me lembrou um papo que eu tive com o professor Mário Sérgio Portela essa semana, em que a gente falou sobre a beleza da diversidade. E ele disse muito sobre o quanto ele gosta de receber flores, mas o quanto um ramalhete de flores diversas para ele é mais interessante do que um maço de rosas. E eu compartilho da mesma opinião, assim, prefiro também um ramalhete de flores diferentes, acho mais interessante do que um maço de rosas, que no final das contas é muito bonito, tem um significado especial, mas acaba sendo um pouco mais enjoativo. A senhora também compartilha disso? Prefere um ramalhete diverso do que rosas, simplesmente?
Olha, eu diria que não só a natureza sabe disso muito bem, mas os próprios artistas concebem isso muito bem. Você imagina um belo quadro de que você goste. Não é uma combinação de diferentes cores harmoniosas entre si? Imagina você pegar o clássico dos clássicos, a Gioconda. Ah, tem muita cor, vamos pintar tudo de vermelho. Olha, vamos e venhamos, um retângulo vermelho não é exatamente uma coisa que eu gostaria de colocar na parede da minha casa. Ou uma melodia. Melodia que você mais ama. Pegar para mim, por exemplo, o máximo do máximo é a Lacrimosa do Requiem de Mozart. Acaba com tudo aquilo, tem muita nota, bota só dó. Dó. Vamos e venhamos. Nem o samba de uma nota só tem uma nota só, realmente. É, João Gilberto blefou com a gente, ele tem várias notas. Ninguém aguentaria isso. É, então, a beleza, que é uma das coisas mais desejáveis em todos os planos, né? É resultado da harmonia das diferenças. A beleza social também poderia ser assim, quando cada ser humano assume a sua identidade e encaixa com a identidade de todos os demais, é um quadro, é uma obra de arte. Mas ao invés disso, optamos pela massificação, todo mundo igualzinho, que eu não acho que seja muito preocupante na maneira de vestir ou de falar, mas na maneira de pensar e de sentir é doloroso. Imagina, de repente, até os sentimentos. Sentimentos não digo, mas emoções. Todo mundo odeia fulano. Por que você odeia? Não sei não, mas todo mundo odeia, eu estou junto. Todo mundo ama ciclano. Vamos e venhamos, é demais. É demais e é extremamente desinteressante. Cada ser humano, dizia Marco Aurélio, grande imperador estoico, a perda de um único ser humano me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Há que saber descobrir o mistério do outro, há que ter essa curiosidade vital, porque o mistério do outro te enriquece. Se você considerar, por exemplo, é um ponto comum na filosofia oriental e muitas vezes na filosofia clássica ocidental também, diz que o universo caminha para a unidade. Pitágoras, inclusive, na sua década, dizia que tudo vem do zero. Depois vai para a unidade, aí desenvolve toda a década, né? Chega ao 10, que é a volta 1 e a volta ao zero de novo. Ou seja, as coisas partiram da unidade e voltam para ela. Se você considerar por um momento que pelo menos a espécie humana seja uma, seja um único ser, a maior parte de mim são os outros. Portanto, se eu quero me descobrir, eu tenho que me aprofundar no mistério dos outros. Isso é uma necessidade, existe realmente essa necessidade adormecida dentro de nós. Portanto, a diversidade não só. Aristóteles falava sobre isso, que a igualdade não existe nem seria desejável. Eu acho isso muito interessante.
Muito interessante, né? Ainda mais nos tempos que vivemos, em que muita gente procura aqui nas redes, enfim, pensamentos iguais aos que já tem, pessoas parecidas com o que já se é, e que não perdemos, talvez, perdemos muita gente, né? Mas mais do que perder muita gente, a gente também perde a oportunidade de ouvir pessoas, de conhecer de fato tanta gente, ainda que essas pessoas estejam vivas. Né? E nesse tempo em que a gente poderia conhecer qualquer um. Como que a gente resolve isso? Como a gente se abre para essa diversidade e para esse pensamento vindo de dentro para fora, com essa vontade genuína de conhecer o outro?
Existe uma frase de Leon Tolstói, que eu gosto muito de repetir, já é até meio lugar comum, mas eu gosto dela assim mesmo, que diz que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Do universo de coisas que existem ali, você só vê para que aquilo te serve. Um elemento fundamental para desenvolver essa empatia, esse não se colocar no lugar do outro, porque empatia não é isso. Empatia é, por um momento, abandonar essa casca personalística da gente e entrar no mundo do outro. E ver o mundo exterior a partir do mundo interior do outro, que é muito rico, é um outro ângulo do prisma. É o grande quebra-cabeça do universo. Agora você tem duas peças, não é só mais, não é só uma. Mas isso exige realmente que a gente saia do centro do universo e considere o outro como algo tão, alguém tão importante quanto nós, com tanto direito de estar aqui quanto nós mesmos. E possa diminuir um pouco esse eu sou o centro do mundo. Parar de olhar para as coisas e perguntar para que que isso me serve. Começar a olhar para as coisas e perguntar como eu posso servir a isso ou a esse. Ou seja, Kant também falava sobre isso, que ele dizia que uma das coisas mais imorais que existem é colocar, tratar o ser racional como meio e não como um fim em si. Nós vivemos um momento, uma cultura, onde o ser humano é sempre meio. O outro é meio. Para que eu combata a minha solidão, tem alguém para testemunhar a minha experiência pessoal, ou tem alguém para produzir alguma coisa para mim. O fim do processo não é o ser humano, são coisas, o ser humano é meio. Se você não combate esse egoísmo, esse egocentrismo meio enlouquecido, não adianta. O que você vai gerar é aquele ouvidoria de empresas, que está interessado em saber o que você diz, contanto que você seja cliente que vai comprar o produto dele, ou tenha comprado. Fora isso, você não existe. Ou seja, você existe a partir do momento que alguma coisa em mim ganha com a sua presença, ganha com a sua passagem pela minha vida. E empatia não é ouvidoria. Empatia é o interesse genuíno pelo outro, pelo mistério que está dentro do outro, pelo quanto ele me enriquece. Nós tivemos um professor que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, ele era uma pessoa muito interessante, hoje já é falecido, professor Michel Efenik. Sempre que uma pessoa perguntava alguma coisa para ele, ele baixava a cabeça e ficava numa posição que eu ficava curiosíssima. Eu era garota ainda, entrei muito jovem em Nova Acrópole, curiosíssima para saber o que ele estava fazendo. Um dia fui lá, na maior cara de pau do mundo, e perguntei: o que você fica fazendo quando as pessoas estão te perguntando as coisas? E ele me disse: eu fico esvaziando a mente para poder sentir o que o outro está dizendo, como ele está dizendo, por que ele está dizendo, sem interferência nenhuma de pensamento meu, nem de forma de ver o mundo minha. Eu fico só atento para manter a mente vazia, para que o que o outro diz caia dentro de mim, eu possa sentir, possa ouvir, possa perceber. Sabe o que é? Como se fosse uma coisa sensorial, multissensorial, onde você percebe o pensamento do outro por todos os lados. Isso é uma coisa própria de alguém que está realmente interessado no outro. Alguém que tem aquele atributo socrático do só sei que nada sei, não se acha dono da verdade, nem acha que o mundo gira à sua volta, e entende o mistério do outro como uma necessidade, tem essa curiosidade vital de penetrar nesse mundo que é o outro, e agregar esse novo ponto de vista, que é nada mais do que a dialética hegeliana, né, do tese, antítese e síntese. Nossa convivência não é mais dialética hegeliana. É um bater de touros, né, de testa um com o outro, até tombarem ambos mortos, porque todos dois só pensam em si próprio e se acham donos da verdade. Isso é um símbolo de uma irracionalidade total, que é produto exatamente da nossa sociedade, que não valoriza a reflexão, não valoriza as ideias próprias.
Maravilhoso esse conceito, né, de esvaziar a própria mente para que o outro possa entrar, porque eu acho que tem muita gente que às vezes tem medo desse vazio, achando que o vazio é buraco e não abertura. Né? O vazio não é um buraco, o vazio é uma abertura. Né? E eu gosto muito, e portanto, como abertura, pode ser preenchido de algo novo. Porque se for buraco, eu vou cair. Né? Mas se for abertura, eu vou me preencher de algo novo e reacender outra chama dentro de mim. Né?
Talvez você já tenha ouvido falar, Mariana, se você não ouviu, eu recomendo um livro chamado A Voz do Silêncio, de uma filósofa do século XIX chamada Helena Blavatsky. A voz do silêncio nada mais era do que a voz da tua própria identidade, desse teu eu silencioso que reside lá no fundo e que você faz tanto barulho e mistura tanto esses barulhos da tagarelice mental, das emoções que ficam oscilando o tempo todo, né? Adrenalina pura, que hoje a gente acha que felicidade é adrenalina pura, estão vibrando o tempo todo, e um corpo que fica apelando o tempo todo para atenderem as suas necessidades, porque é extremamente mimado, enfim, essa barulheira toda produzida dentro de você, você não ouve a tua própria voz interior. Não é à toa que a palavra inteligência vem de intelligere, que é escolher dentre. E se diz que o maior sintoma de inteligência, disse, que é escolher dentre as coisas que a sociedade sugere que você seja, quem realmente é você. As vozes externas e internas, essa barulhada, você se assala no meio. Porque existe algo muito profundo em nós, que foi aquilo que trouxemos ao mundo para coletar uma experiência, aquela nossa essência mais profunda. Mas que você não consegue, você pode morrer um desconhecido para si próprio. E você não consegue produzir um razoável silêncio na sua personalidade para poder ouvir esse elemento interno. Tem uma passagem egípcia, num papiro de Hahar-Hamashus, livro dos cantos potentes. Eu adoro isso. Claro que eu não entendo quase nada, mas o que eu entendo, eu adoro. Tem uma passagem que diz o seguinte: o teu nome é maior do que o nome dos deuses. O teu nome gravado sobre o teu escudo. O nome do Deus sentado no centro da tua barca. Ó barqueiro, por um momento, detém teu remo, vira-te e olha nos olhos daquele que está no centro da tua barca. Não sei se você entende isso. Para um pouco essa loucura de estar mexendo esse remo para tudo quanto é canto, entrando em todo canto. Para! E ouve um pouco a si próprio, encontra a si próprio. Isso é uma atividade maravilhosa para a quarentena. Quando eu entrei em Nova Acrópole, meu professor, que é meu professor até hoje, a primeira pergunta que ele me fez foi uma coisa que me marcou muito. Eu era muito jovem e ele me perguntou: de todas as atividades que você faz ao longo do dia, já parou para perguntar onde você está feliz? Eu nunca tinha parado para perguntar isso. Cheguei em casa de noite, fechei os olhos, repassei o meu dia, tinha ido para happy hour. Você sabe o que é o inferno encarnado na Terra? É você ir para happy hour e não beber. Todo mundo bebendo e você lúcido. Aquilo era um inferno. Eu percebi que eu batia ponto ali, porque eu era jovem, tinha que ir para a happy hour, e tal coisa, e tal atividade. E eu não tinha consciência daquilo. Eu fui procurar felicidade, felicidade. Eu encontrei no momento que eu estava mexendo no jardim, plantando uma roseira, pequena, pequena muda de roseira que eu tinha comprado. E, gente, eu não sei nem o que me faz feliz. Que diabo de ser humano é esse que não conhece nada de si próprio? Morre um estranho para si próprio? Como pode isso? Uma vez eu encontrei numa livraria o diário da Marilyn Monroe. Não sei se você já viu isso. Não sei por que cargas d'água, resolvi ir lá olhar. Tem uma passagem que ela dizia assim: as pessoas dizem que me amam, mas isso é uma mentira, porque elas nem me conhecem. Aliás, eu mesma não me conheço. Não sei nada a respeito de mim mesma. E eu senti uma angústia tão grande naquela declaração dela. Eu pensei: puxa, olha que potencial de filósofa. Porque exatamente essa angústia é um ponto de partida para a filosofia.
Sem dúvida.
Então, esse processo de autoconhecimento é um elemento fundamental. E olha que oportunidade que essa quarentena está dando. Nós estamos sozinhos. Solidão é estar desacompanhado de si mesmo. Tem mais solitário aí na grande São Paulo, às vezes, do que numa pequena cidade. Mas as pessoas têm mais hábito de reflexão. Tá, que hoje é muito incomum em todo lugar, né? Mas supondo uma pequena cidade, um vilarejo, com meia dúzia de pessoas com hábito de reflexão, tem menos solidão aí. Tá? Solidão é estar desacompanhado de si mesmo. Tá? Então, nós produzimos tanto ruído, que é o que a voz do silêncio diz, que não ouvimos essa voz interna. É como se fôssemos ocos, tivesse um vazio dentro de nós.
E aí, eu costumo dizer, né, que esse é o pior arrependimento que você pode ter na hora que tudo tiver acabado, na hora que você se confrontar com a sua finitude, chegar lá na frente e descobrir que você não encontrou a única pessoa que te acompanhou a vida inteira, que é você.
Isso mesmo. E você, desculpa, era o meu cachorro que resolveu.
Mas eles são bons também, cachorros e gatos, para acabar com a solidão também.
Para acabar com as lives também, né? São danadinhos. Mas, enfim, o que eu dizia para você. Deixa eu dar um... Chega para lá.
Tem um monte de gente aqui falando, eu vou colocar. Eu também adorei essa palavra, professora. Gera empatia, não é ouvidoria. Achei maravilhosa essa frase. Ela colocou, ela destacou essa frase. Eu acho que essa frase realmente merece destaque. Empatia não é ouvidoria. Também vamos usar, com a permissão da professora, vamos espalhar essa frase, porque a empatia que requer uma escuta, né? uma disponibilidade de ouvir, realmente não é ouvidoria. Agora, eu não posso terminar essa live, professora, antes de te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu faço para algumas pessoas aqui no meu canal do YouTube, que é: por que você faz o que você faz? Quando que você descobriu que você ia fazer isso na sua vida e que, além da roseira, da floreira que te dá felicidade, a filosofia te traz tanta felicidade assim?
Olha, eu posso te dizer o dia que eu descobri que o que me trazia felicidade se chama filosofia. Porque quando nasceu essa felicidade é muito difícil. Eu sempre fui aquela que fui a mais complicada, por exemplo, para chegar no colégio, por mania de ficar olhando para tudo, catando informação em todo canto. Eu tenho um prazer enorme de ficar dentro de casa, e isso me rendeu uma vez uma visita a um psicólogo. Sabe o que é uma rachadura na parede? Eu fiquei impressionada de ver a maneira como aquilo ia enraizando, parecendo uma raiz penetrando na terra. Minha mãe ia olhar, eu estava olhando para a parede, olhando para uma florzinha, desse tamanhinho. Interessado, né? As coisas pequenas, e vendo que aquilo ali era um verdadeiro fonte de informações. Eu queria entender por que era daquele jeito. E percebia isso como uma coisa necessária na minha vida, certo? As pessoas falavam, falavam, falavam. E eu, na verdade, não estava interessada em ouvir as pessoas, estava interessada em olhar para as coisas. Às vezes, muito pequena, minha mãe levava para casa das pessoas para fazer visita. Eu não sabia dizer o que ninguém tinha dito, mas sabia dizer que tinha uma teia de aranha enorme no canto da sala e que era linda, porque uma teia de aranha é uma coisa linda. Enfim. Mas eu acho que não é uma questão de, ó, eu era assim. Eu percebo que quando você começa a puxar as pessoas, todo mundo tem isso adormecido dentro de si. Resta saber em que momento vai resolver acordar. Tem um poema de Rumi que ele fala sobre isso. Não vais querer acordar hoje, minha alma. O divino espera por ti desde o início dos tempos. Não queres despertar hoje? Eu acho isso muito lindo. No momento em que cada um resolver despertar, todas essas coisas falam. A gente aceita, às vezes, aprender idiomas estranhos do outro lado do mundo e não se dispõe a aprender o idioma da natureza. O idioma da natureza é símbolo, que ele está aí berrando os nossos ouvidos. Tudo tem alguma coisa para nos ensinar. Eu sempre repito, por exemplo, uma vez olhando para uma cadeira em sala de aula, para responder uma pergunta de um aluno, eu falei para ele: olha esse objeto, que é tão útil há tantos séculos. É uma junção de generosidade e equilíbrio, né? Esse ponto de apoio para um viajante cansado e quatro pernas apoiadas no chão para se equilibrar. Se você junta generosidade e equilíbrio em você, você também pode ser ponto de apoio para muita gente, inclusive para si próprio. Ou seja, você aprende de uma cadeira, você aprende da árvore lá fora, você aprende de tudo. Isso para uma criança é encantador. E eu acho que para um adulto consciente também. A vida é inteiramente pedagógica e nós não podemos andar faltando aula pela vida fora, né?
Não podemos. E acho que você já respondeu a segunda pergunta que eu faço nesse quadro, parte dela pelo menos, que é: se você tivesse que dar uma dica para alguém que quer fazer aquilo que você faz, que dica seria essa?
Não abra mão da dor humana. Agora é o gato, Mariana. Achei, diz para o seu filho que eu achei. Não abre a mão da dor humana. Isso eu acho muito interessante. Helena Blavatsky também, mais uma vez, fala sobre isso. Que não deve secar a lágrima que corre do teu rosto antes de secares a lágrima que corre do rosto do último dos mortais. Porque não abrir mão da dor humana significa que você não vai descansar, não vai se acomodar, não vai aceitar ser pequeno, não vai aceitar uma inércia mental, que alguém sofre em algum lugar. E um passo que você dê, de alguma maneira, pode ajudar essa pessoa. Um passo que um ser humano dê em direção à humanização de si próprio é um referencial. E lá na frente pode chegar alguém próximo dessa pessoa que sofre. Praticando esse mesmo referencial, a bondade tem um poder de expansão que nem um fogo, que não se diminui quando é distribuído. Então, quando a gente não deixa secar essa lágrima, quando a gente não diz, não, não vou abrir mão de pensar na dor humana e me comprometer com ela. Isso é um impulso tão forte. Experimenta, por exemplo, em relação à preguiça. Você começa a conversar com seu corpo de manhã. Vamos levantar? Não, está cedo. Mas você tem um compromisso? Não, fulano não precisa muito de você. Ah, tem pessoas que, se você não chegar lá, vão sofrer. Tem pessoas que estão lá no futuro te esperando. E você talvez seja a última esperança delas. E se você não desperta, você se atrasa no caminho. Portanto, você está pagando a sua preguiça com dor humana. Faz, Mariana, para você ver. É uma bola que te joga para fora da cama assim. Pum! Quando você vê, você está lá fora. Porque a consciência humana não aceita pagar um preço desse. Portanto, não é só o nosso dever comprometer com a dor do outro, mas também é a melhor ferramenta que a gente tem para morder os nossos calcanhares. Tem um ponto de encontro no futuro. que talvez você seja a última esperança daquela pessoa. Se você não estiver lá, logo depois é o abismo. Portanto, a necessidade dessas pessoas te chamam para o futuro. Tá? Então, esse tipo de pensamento, para mim, é muito estimulante. Eu devo ser humano, porque é a minha obrigação no mundo e porque tem gente demais necessitando disso. Portanto, não dá para arrefecer.
Uau, uau! Estou arrepiada aqui com essa desculpa que a minha preguiça vai ter que aguentar agora para o resto da minha vida.
É
Acabou a
a
preguiça.
filharia pesada.
Acabou a preguiça. E esse conceito de valorizar a dor humana, né, me lembra outra frase que eu também acho que é de Rumi, não? Que é pela rachadura que a luz entra.
Não conheço, não sei de quem é.
Falando
Mas
das
é uma boa reflexão. O
filhas.
taoísmo costuma dizer uma coisa muito interessante, que ele diz que as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Você entende isso? O homem como um cano de bambu. Se ele fosse limpo, puro, desobstruído, ele lançaria luz sobre o mundo. Mas as suas obstruções fazem com que a sombra chegue ao mundo. Ou seja, um mundo que necessita de mais de luz, com todas as metáforas que a luz comporta, melhor que podemos fazer é ser puros, ser transparentes, né? Para que a gente lance luz e não sombra sobre o mundo. Também é excelente, é lindo.
Muito. E você sabe que falando em gatos, os meus filhos escolheram para nome delas duas, Sombra e Lanterninha. E o mais curioso é que a gente descobriu agora com esse inverno chegando, é que a Sombra gosta de sol e a Lanterninha prefere ficar à sombra.
Interessante, é a dualidade do mundo, né? Cada um buscou o seu oposto.
Exatamente. Professora, eu amei a nossa conversa. Tem milhares de pessoas aqui falando, isso basicamente o que a Inês está resumindo aqui. Gente, quanta reflexão valiosa! Sensacional, a Sandra, obrigada por esse momento. A Regina está dizendo aqui só agradecendo. Tem muita gente, o Wagner aqui, muito obrigado. A Zenaia, o Wagner de novo, acordei com essa live maravilhosa, um monte de gente aqui te agradecendo muito. E a Dádiva, como Dádiva está dizendo, foi sensacional. Foi uma dádiva e foi sensacional mesmo. Queria muito te agradecer essa oportunidade de falar contigo, de aplacar um pouco meu amor platônico dessa quarentena que eu tenho tido por você. Vou continuar te assistindo em todas as lives, em todas as palestras, em vídeos já gravados. Para quem não viu, vale a pena procurar professora aqui no YouTube que conversou com Steven Pressfield falando sobre a Guerra da Arte, que foi uma entrevista maravilhosa. Esse livro também é incrível. Então, procurem, porque há muitos vídeos maravilhosos aqui no YouTube e na Nova Acrópolis também. Obrigada, viu, professora? Foi um prazer gigante.
Prazer foi meu, Mariana. Um abraço.
Abraço, até a próxima. Tchau, tchau, obrigada.